Senador Agrippino.
Rapidamente, eu queria agradecer ao ministro Mantega a delicadeza da sua resposta, suas respostas circunstanciadas sobre os pontos que eu coloquei, porque são preocupações de um país que precisa se afirmar no contexto internacional. Vossa Excelência sabe mais do que eu de que o equilíbrio fiscal do Brasil é obtido, mas nós temos uma âncora que puxa para baixo, chamado serviço da dívida interna. Nós temos perto de 2 trilhões de reais de dívida interna, que foi acumulada ao longo dos últimos 8 anos, mais ou menos, chegou a esse ponto, e que significa uma âncora puxando o país para baixo o tempo todo. Daí a minha preocupação com os gastos públicos, que em contrabalanço ao serviço da dívida interna, é verdade que a taxa de juros em queda melhorou o serviço da dívida, mas a sobra de recursos para investimento é penosa. Penosamente perseguida. E quanto mais racional for o gasto público, melhor a condição que nós teremos para fazer investimentos como os países que crescem de forma robusta, como é o caso da China. Mas o que me preocupa, ministro, é um projeto de país. A mim preocupa muito termos um projeto de país. Não cabe na minha cabeça uma tonelada de soja produzida em terra que custa 10% do custo da terra do Paraná, Mato Grosso, por exemplo, chegar no Porto de Paranaguá mais cara do que a tonelada de soja produzida no Paraná por conta de infraestrutura. Não cabe na minha cabeça qual é a vocação do Brasil. É ser um país agropecuário? É ser um país exportador de minério? É ser um país industrial? Então vamos nos preparar para sermos aquilo que é a nossa vocação. Como o Japão o fez, como os países maduros do mundo, como a Coreia o faz. E eu não vejo isso. Eu vejo, em cada crise, se procura tapar um buraco de forma tópica, sem ter uma visão sistêmica do país. Daí a minha preocupação, daí as minhas preocupações que externa a Vossa Excelência. A minha preocupação fundamental é com o projeto de país e a adequação das condições econômicas para que esse projeto se viabilize. Obrigado, a Vossa Excelência.
Se me permite... Senador, ministro Guido Mantega.
Gostaria, mas não tenho este privilégio. Senador, compartilho de uma parte das suas preocupações, mas quero dizer que esse país tem um projeto de nação e, se não o tivesse, teria sucumbido lá em 2008, na primeira crise, que foi violenta, derrubou um monte de gente e não derrubou o Brasil, porque nós já tínhamos esse projeto, que era aumentar o investimento, aumentar o setor de construção, fazer uma política industrial, porque nós temos sim que ter indústria. E respondo, o Brasil tem vocação para ter uma indústria, tem vocação para ser um grande exportador de commodities, com grande competência, tá certo? E também para ser um grande centro de serviços, porque nós temos um mercado consumidor enorme. Nós temos 190 milhões, já mais de 100 milhões na classe média, com capacidade consumidora. Nós somos o terceiro, quarto maior mercado mundial de qualquer coisa. Quarto de automóvel, cosmético, o que o senhor imaginar, nós somos quarto, quinto, terceiro, etc. Então, o Brasil combina essas virtudes. E nós temos que criar as condições para que se viabilize um país agrícola e industrial. Não é? Porque é importante ter a indústria, porque a indústria ela cria tecnologia, avanço tecnológico, emprego de qualidade e tudo mais. Então, nós não vamos abrir mão da nossa indústria e é por isso que fazemos essa política de estímulo à industrialização. E isso tem dado resultado. É claro que, no momento de crise, bom, todo mundo se retrai e a indústria também e o investimento também. Mas nós já atingimos um patamar de investimento em média, né, bastante satisfatório. O investimento tem que ser o dobro do PIB. Para ser bom, né, o dobro do PIB. E nós continuaremos perseguindo. Por exemplo, ano que vem, nós estamos perseguindo um PIB de 4% e o investimento crescendo 8%. E assim nós teremos um avanço e a indústria crescendo 4,5%, 5% e assim por diante. E temos condições para alcançar isso, sempre com as contas públicas sob controle, e aí concordo plenamente, e melhorando um ponto que aí o senhor tem razão, falta infraestrutura nesse país. Foi nos legado, nos últimos 30, 40 anos, falta de infraestrutura, e nós temos que corrigir. Produção de energia elétrica já está praticamente corrigido, temos que continuar tendo capacidade adicional, ferrovias, rodovias para o transporte desses produtos, porque o Brasil é grande, e a produção se espalha, e as regiões que antes não eram exploradas estão se desenvolvendo, e é por isso que nós apresentamos esse grande programa de infraestrutura em parceria com o setor privado. 10 mil quilômetros de ferrovia, 7,7 quilômetros de rodovia, aeroportos, 3 já começaram, vamos fazer outras concessões e vai ser lançado um programa de concessão para portos. Então, nós precisamos, de fato, da infraestrutura, escoar os produtos mais rapidamente, reduzir o nosso custo de infraestrutura, concordamos com isso, só que os projetos já estão sendo apresentados. Nós temos essa visão e ela está se implantando.
Muito obrigado pela ordem, senador Luiz Henrique. Eu só queria pedir...
intervenção rápida, senhor presidente.
Eu só queria pedir, nós temos 9 senadores inscritos ainda, são 2h26. Então, eu pediria aos senadores que nós fizéssemos aí, se pudesse objetivar as falas, seria muito falas com concisão, porque nós temos aí uma meta a perseguir de terminar essa sessão 15h, se for possível. Tem reuniões de comissões mistas de medida provisória, tem uma série de questões. Senador Luiz Henrique, se Vossa Excelência for.
Senhor ministro, a nossa proposta não provoca, data vênia, alteração na lei de responsabilidade fiscal, porque não reduz o dispêndio, apenas converte 20% do pagamento em dinheiro em pagamento em serviço. É um programa do governo federal. Os governadores propõem em que vão aplicar aqueles recursos no programa de investimentos e simplesmente se converte pagamento em dinheiro por pagamento em serviço. Isso é que viabiliza a proposta. Senhor ministro, sem mexer na lei de responsabilidade fiscal.
Senador, eu gostaria de... Bom, eu vou procurar o projeto de lei 335. 331. Se o senhor puder me dar... Se o senhor me der um exemplar, ele fico grato, vamos fazer uma análise. Porque o que não mexe com a lei de responsabilidade fiscal tem possibilidade, né, de ser implementado. Vamos analisar. Então, aguardo que o senhor me encaminhe o PL 331.
Isso. Muito obrigado, senador Luiz Henrique, ministro Guido Mantega. Eu vou dar continuidade aqui. Nós temos, eu pediria aos senadores, a gente procurar ser concisos. O governador do meu estado também, e nós sempre temos a oportunidade de deixar os governadores falarem quando vem aqui a Comissão de Assuntos Econômicos, porque é um prazer muito grande, ainda mais do estado do presidente da comissão. Então, eu vou pedir nós temos aqui a senadora Ana Amélia, senador Armando Monteiro, senadora Vanessa Graziotin, senador Ciro Miranda, senador Cacildo Maldaner, senador Eduardo Suplicy, senador Flecha Ribeiro, senador Moca e senador Lindbergh Farias, o último, mas não menos importante.
O mais agulhado.
Então, eu vou sugerir, como governador, em função do tempo, eu vou sugerir o seguinte: como o senador Moca está inscrito e ele não falará, então o governador falará, seguindo aqui a sequência, como o senador Moca, se Vossa Excelência estiver de acordo.
Pela ordem, presidente.
Aqui. Pela ordem, senador Flecha.
Eu faria isso se fosse o governador do meu estado, Simão Jatene. Farei isso em homenagem à Vossa Excelência e ao governador André Putinelli. Obrigado. Eu acho que nós, em deferência ao governador, poderíamos ceder que ele pudesse fazer uso da palavra à frente dos senadores inscritos.
Se todos estiverem de acordo, governador André, no máximo 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Senador Cacildo Maldaner.
Tem apelo também a Vossa Excelência
e em sintonia com o governador Pontinelli e o secretário da Fazenda, a secretaria que aqui está, em função do horário, algumas questões aqui levantadas faziam parte do meu questionamento. Eu até retiro em homenagem ao governador do Mato Grosso do Sul e alguns colegas aí, a minha inscrição.
Retirei. Muito obrigado. Então, com a palavra o governador André, e depois seguimos, nós vamos, todos os senadores fazem as falas, e depois aí o ministro Guido Mantega responde, encerra. Eu quero sugerir a vossas excelências, a gente pode fazer 3 minutos para cada orador inscrito, é possível? Senador Armando Monteiro. Que o governador? Não, com o governador o rigor é máximo aqui.
2 minutos.
Governador André.
Cumprimentando o senador Delcídio, o senador Edson Lobão Filho, estendo os cumprimentos aos senadores e senadoras presentes, ministro Mantega. O meu estado, Mato Grosso do Sul, compõe o Centro-Oeste. Deixo por último a unificação das alíquotas para fazer um prólogo. A nossa dívida, por ter sido uma das primeiras a ser renegociada, é de comprometimento de 15% da receita corrente líquida com o IGPDI mais 6. A Lei Candir, nós temos que valer-nos ano a ano dos dispositivos das transitórias para inserir no orçamento o que hoje chega a ser no máximo 10% das desonerações dos estados em relação ao ICMS. E o meu estado produz produtos primários e no máximo semi-elaborados. Portanto, se eu exportasse todo o milho, toda a soja, todo o feijão, todo o arroz e todo o minério, eu teria zero de ICMS. O comércio não presencial, em um alerta que nós fazemos, no último minuto, uma emenda apresentou a substituição do vocábulo nordestino para que voltasse o comércio não presencial com o tributo na origem. Não mudaria nada, São Paulo não mais perderia e todos os outros estados que fizeram do comércio não presencial. A minuta do que está na Câmara, atentem que é nesse aspecto. O FBE, o meu estado é o penúltimo. O meu estado é o último em transferências correntes. Ou seja, vou entregar a chave, caso o senador Delcídio seja candidato e caso se eleja, porque não conversou comigo ainda, um estado que tem extremas dificuldades. Com exceção do Mato Grosso do Sul, somente Amazonas, na atualização que foi feita no Confaes, ministro, ontem, perde, na unificação das alíquotas, 80% da sua receita. Exclui um dos textos aqui, tendo o ICMS da Zona Franca de Manaus mantido e nas operações interestaduais em 12%, diminui a perda. Mas mesmo com estas perdas, na unificação das alíquotas, o Centro-Oeste perde 33% Mato Grosso do Sul, 28% Goiás e 18% Mato Grosso. Por isso que na nossa proposta nós nos unimos Centro-Oeste, Norte e Nordeste para mantermos o diferencial de alíquota de 12 diminuindo para 7 e de 7 diminuindo para 2, porque sem o diferencial da alíquota fechamos o Centro-Oeste. Na exposição que o senhor fez, o senhor disse que haverá reposição de 12 bilhões quando o Confaz e o BID fizeram estudos de que a perda seria, ponho no condicional, porque os estudos foram técnicos, não tive acesso a eles, mas a perda seria de 18 bi e consta na reposição 12 bi. Consta que cresce de cada ano de 4 bi para 12 para repor através de 2 fundos, um fundo de desenvolvimento e um fundo de reposição das perdas. Pergunta, como em nome do Centro-Oeste e a senadora Vanessa Grezzottin vai falar muito proficientemente sobre o Amazonas, como é que nós nos sustentaríamos com esta minuta de resolução apresentada, que num estudo que estivemos no Confaes ontem, estimamos a perda de 1,6 bi de um total de ICMS arrecadado de 5 bi, para reduzindo, mantendo-se o gás de 1,1 bilhão numa receita estimada de 5 bi. Como, encerro as minhas palavras, como o senador Delcídio do Amaral é governista, ele não pode falar, me pôs como procurador para poder, de leve, dar uma cutucadinha. Como é que eu reponho 1,1 bilhão dos 5 que eu perco? Precisamos aumentar o fundo para 18, para repor o total. Precisamos ter alguma coisa diferenciada para o Centro-Oeste e para o Amazonas. E precisamos, não nos 8 anos, como foi dito, de desoneração, que nós alonguemos o período de transição para que possamos fazer aos incentivos fiscais e tributários, porque é uma situação conexa, correlata, para que, no mínimo, permaneçamos o dobro dos 8 anos em transição.
Muito bem colocado, governador André Putinelli.
Inclusive, a procuração?
Procuração é por conta do governador. Sou presidente aqui, eu sou o juiz. Muito obrigado, governador.
E você viu que seu problema está fácil de ser resolvido.
Hein?
Só conversar com ele.
É, pelo que foi falado aqui, né?